7 horas em Portugal e em Angola, são 5 horas em Cabo Verde, 6 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 8 horas em Moçambique e na África do Sul. É esta hora nas notícias.
Parlamento de Cabo Verde aprova a 5ª alteração ao Código Penal, mas com muitas críticas por parte dos partidos da oposição. São números aterradores revelados pela Unicef. Só em abril, pelo menos 100 crianças morreram devido à guerra na Ucrânia. Mas esses números devem ser muito superiores. Surto de Covid afeta o Tribunal da Almada. Metade dos funcionários está infectada.
Algumas das principais notícias do dia, agora em destaque com Germano Campos no Jornal das 7.
O Parlamento de Cabo Verde aprovou ontem a 5ª alteração ao Código Penal. A proposta passou com 35 votos a favor da bancada parlamentar do MPD, 27 abstenções do PAICV e votos contra, sendo 3 da UCID e 1 da deputada Mircea Delgado, do Movimento para a Democracia. Ao justificar o sentido de voto da sua bancada, o líder João Batista Pereira afirmou que a solução encontrada pelo governo não esclarece o que terá provocado o erro material detectado após a entrada em vigor do Código Penal revisto em 2021.
É preciso compreender que este erro alegado pelo governo vai continuar. Ou seja, os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influência, infidelidade, na verdade, continuam a ter um prazo de prescrição reduzido até que venha a haver uma jurisprudência do Tribunal Constitucional. E nós estamos completamente contra, achamos que este é o momento, o Parlamento deveria agir agora e não agindo agora, estará claramente a colocar o país numa situação complicada, tendo em conta as convenções internacionais que vinculam o Estado de Cabo Verde em matéria de combate à corrupção ativa, passiva e ao tráfico de influência.
João Batista Pereira, do PAICV. A UCID votou contra a proposta de alteração ao Código Penal. O deputado António Monteiro explicou que a proposta apresentada pelo governo não responde a uma exigência da sociedade cabo-verdiana que quer ser que, sobre o que quer ver o que aconteceu para que a 4ª revisão do Código Penal andasse na contramão, diz, do combate à corrupção no país.
Que motivação é que o mesmo artigo vem duas vezes à Casa Parlamentar para ser alterada sob o propósito do governo e não é alterado? Nós queremos que o país faça uma luta contra a corrupção ativa e passiva desta forma? Não. Nós queremos que o país seja visto na comunidade internacional como um país que branqueia a corrupção, não aplicando a pena mais pesada àqueles que prevaricam no sentido da corrupção passiva e ativa? Não, não pode ser, Sr. Presidente.
Já o líder da bancada parlamentar do MPD, João Gomes, esclareceu que a proposta de alteração, que foi submetida à votação no plenário, resultou de um consenso alcançado na Comissão Especializada de Assuntos Jurídicos e Constitucionais durante a análise do diploma na especialidade.
Uma vez que a retificação só pode ocorrer no prazo de 90 dias, já não se podia fazer retificação, então que, em vez de se alterar, também por proposta do grupo parlamentar, de representantes do grupo parlamentar do PSDB nessa comissão, que se eliminasse a alteração proposta para o artigo 108 e que se ficasse para a alteração ao artigo 373. Então optaram nessa comissão, na primeira comissão, para fazer a alteração apenas do artigo 263 e não do artigo 108.
Aprovada então a 5ª alteração ao Código Penal pelo Parlamento de Cabo Verde. Em Moçambique, a antiga primeira-ministra Luísa Diogo defendeu que o país deve definir e adotar uma estratégia de endividamento para o país. Luísa Diogo explicou porquê.
Nós temos dívida comercial. Essa aí é bom Moçambique começar a esquecer mesmo. Não somos capazes de pagar dívida comercial. Mas quando nós dizemos, vamos buscar no Banco Mundial um financiamento em que leva o número de anos que leva, prazo de deferimento, a taxa de juros 0,75%, quase 1%, 2%, quer dizer, é donativo. Não é? Então, a estratégia de endividamento do país tem que ser olhada e ajustada. E dizer, olha, a nossa estratégia de endividamento agora é esta. E essa estratégia de endividamento tem que olhar para a capacidade que o país tem para pagar. E realmente, nós estamos estrangulados com uma dívida comercial terrível. Uma dívida comercial que não tem pernão.
E numa altura em que os importadores de combustíveis alertam que o país pode entrar em ruptura de stock, caso não seja permitido o aumento, Luísa Diogo revela.
Seria a pior coisa que podia acontecer como país. Então aí, muitas das vezes, o governo tem que encontrar formas de saber equilibrar as coisas entre os consumidores, os distribuidores, os importadores deste produto-chave, fundamental para esta economia.
A opinião de Luísa Diogo, antiga primeira-ministra de Moçambique. Em Angola, o Ministério da Educação vai contratar 15 mil novos professores que serão integrados nas diferentes escolas do país entre 2022 e 2023. O anúncio foi feito ontem pela ministra Luísa Grilo. A governante diz ainda, José Silva, que já começou a seleção e a preparação do primeiro grupo de professores.
Os primeiros 7.500 professores devem ser contratados até junho deste ano para enquadramento no ano letivo 2022-2023 nas diferentes escolas do país, muitas delas construídas recentemente. São quadros que concorreram no concurso público realizado este ano, de acordo com a ministra da Educação, Luísa Grilo.
7.500 nesta primeira fase, que vão ser inseridos já no exercício de 2022 e 7.500 que serão inseridos no exercício de 2023.
Na segunda fase serão integrados os restantes 7.500 professores. No entanto, não haverá necessidade de um novo concurso público.
O concurso que nós fizemos este ano ainda continuará válido até janeiro de 2023. E por isso mesmo nós vamos utilizar os candidatos que concorreram no concurso de 2022 e que não foram selecionados por falta de vaga.
Ministra angolana da Educação, Luísa Grilo, e a contratação de mais professores para o ensino geral.
15 mil professores entram para o ensino público ainda este ano em Angola. São números aterradores que chegam do palco de guerra da Ucrânia através da Unicef. Pelo menos uma centena de crianças morreram no mês de abril em território ucraniano devido à guerra. Omar Abdi, da Unicef, o Fundo de Emergência da ONU para a Infância, admite, no entanto, que os números reais são superiores.
A cada dia que passa, mais crianças ucranianas são expostas aos horrores desta guerra. E só no último mês, em abril, as Nações Unidas verificaram que cerca de uma centena de crianças foram mortas neste conflito e acreditamos que os números reais são consideravelmente superiores. E também que há muitas mais crianças feridas e que viram os direitos violados. E há ainda milhões de crianças deslocadas. As escolas continuam a ser atacadas também e usadas para fins militares. A guerra na Ucrânia, tal como todas as guerras, é uma crise da proteção e dos direitos das crianças.
Mais de 100 crianças morreram só durante o mês de abril na Ucrânia. E da Ucrânia veio o pedido para Portugal. O Santuário de Fátima vai oferecer uma réplica da imagem peregrina à Diocese de Lviv em resposta ao pedido do arcebispo da Igreja Greco-Católica local. Confirmação do reitor do Santuário de Fátima, que recebe esta sexta-feira milhares de peregrinos por ocasião das celebrações do 13 de maio. Horácio Antunes.
Cerca de 200 mil peregrinos, número avançado pela organização do Santuário de Fátima, uma enchente só vista antes da pandemia, onde, após a procissão das velas, numa referência à guerra na Ucrânia, o arcebispo venezuelano Edgar Penha Parra, que preside as cerimónias em representação do Vaticano, destacou a falta de fraternidade e paz no mundo.
E em cima da mesa do nosso mundo, no banquete da humanidade, falta o vinho da fraternidade e falta o vinho da paz. Enquanto os egoísmos e os rancores explodem com frequência, como neste nosso tempo, na violência atroz e bárbara, desumana da guerra, onde não há nem vencedores, nem vencidos, mas apenas lágrimas, como as da Mãe de Deus.
Também os peregrinos não esqueceram a guerra na Ucrânia.
Eu espero que essa mensagem chegue a todo o mundo. Nós rezamos para a Ucrânia e que traga muita paz.
Todos os dias queremos coisas melhores. Que venho cá porque me sinto bem neste espaço.
Houve um tempo que tínhamos medo de vir aqui, não era? Devíamos agradecer à Nossa Senhora.
Que a Nossa Mãe os ilumine, proteja e que termine com essa guerra o mais rapidamente possível.
Após dois anos de pandemia, destaque para o regresso dos grandes grupos organizados. 124, mais de metade portugueses, estão representados em Fátima, 23 países.
Uma mensagem de paz diretamente de Fátima para a Ucrânia. Celebrações realizadas pela primeira vez em 2 anos sem restrições após o surto da Covid-19. No entanto, esta é uma doença que não dá tréguas. Um surto de infecções por Covid no Tribunal da Almada levou a que apenas em situações urgentes se faça o atendimento ao público. Metade dos funcionários está infectada, segundo confirmou a sindicalista Regina Soares.
Neste momento estão confirmados 40 casos, cerca de 30 pessoas são oficiais de justiça, entre os 28 e os 30, e os restantes são 3 magistrados procuradores. Penso que no dia 2 testou um senhor juiz, portanto um magistrado judicial, e depois serão o segurança e o assistente operacional. 30 são oficiais de justiça. Isto começou na segunda-feira e o grande foco depois evoluiu na terça-feira. Já estariam com cerca de 21 casos. E ontem, por volta da hora de almoço, a delegada de saúde esteve presente e fez a testagem aos que estavam a trabalhar presencialmente, aos que não tinham apanhado Covid nos últimos 6 meses.
A dirigente do Sindicato dos Funcionários Judiciais na região de Lisboa, Regina Soares, e o surto de Covid no Tribunal da Almada. A partir da próxima segunda-feira, as pessoas com 80 ou mais anos e as residentes em lares vão ser vacinadas, Pedro Guilherme, com uma segunda dose de reforço contra a Covid-19.
Estão também elegíveis os jovens entre os 12 e os 15 anos com fragilidades no sistema imunitário, na sequência de parecer médico favorável. Inicialmente, a administração desta nova dose estava prevista para o início do outono. No entanto, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, entrevistada esta noite na RTP3, justifica esta antecipação com a situação da pandemia no país.
Consideraram, nestes últimos dias, com o aumento do número de casos que se registaram, que estava na altura de começar a proteção adicional dessa população mais vulnerável e, portanto, recomendar aquela que chamam a quarta dose e que nós chamamos o segundo reforço. Sendo que, vale a pena aqui dizer, as pessoas devem apanhar este segundo reforço quando forem convidadas a fazê-lo e depois farão um novo reforço para a suposta provável onda de inverno.
Ao todo, nos estão elegíveis nesta nova fase 750 mil pessoas que devem ser vacinadas com um intervalo mínimo de 4 meses depois da última dose ou depois de uma infecção por Covid-19. Nesta entrevista, Graça Freitas assegura que não há agravamento da doença. A diretora-geral da Saúde adianta que a autoridade está a fazer ajustes perante os novos padrões da Covid-19 no país.
Começa hoje a última jornada da Primeira Liga do Campeonato Português de Futebol, com a visita do Benfica ao Passos de Ferreira a partir das 8:15 da noite. O campeão, o Futebol Clube do Porto, faz a festa do título amanhã sábado, quando receber o Estoril Praia. O Sporting joga também no sábado, recebendo em Alvalade os açorianos do Santa Clara. São jogos, claro, para acompanhar aqui na RDP África, Vasco Diniz, durante todo o fim de semana.